debate das 10.
Muito bem, tendo o prazer, a honra de receber aqui, porque a mulher tem muita, muita ocupação, a agenda dela a gente sabe, não é, como é, pela procura aqui para a profissional que é a doutora Michele Moura, ginecologista, aqui nos nossos estúdios, para a gente falar, não é, sobre a saúde da mulher. Tem muitas questões na pauta, certamente vão ter muitas perguntas também, nesse que é um dos debates que fazem parte da pauta de prestação de serviço, de formação, de informação para a comunidade, em parceria com as Casas KM, nossa loja, completando 25 anos e trazendo debates na área de saúde preventiva, né, de orientação para os ouvintes. Estou com a doutora Michele Moura aqui nos estúdios e também com a Jastara Nascimento, das Casas KM, que é nossa convidada para falar também conosco, participar da conversa, enfim, prestar serviço na área de saúde. Doutora Michele, prazer tê-la conosco e agradecer mesmo, porque eu sei como é para a doutora, né, abrir uma janela na agenda com tantas atividades para estar aqui no nosso programa. Doutora, está bem, né? Prazer mesmo tê-la conosco.
Prazer enorme é o meu. Gostaria de dar um bom dia a todos os ouvintes dessa rádio, da Rádio Pajeú, e aos aqui presentes. E também aproveitar a oportunidade de agradecer o convite a Jacitário e Wesley, os proprietários das lojas KM, pela conquista, né, pela comemoração da conquista desses 25 anos, né, da empresa, sobretudo no cenário atual que a gente se encontra no nosso país. Não só a conquista, mas a manutenção dessa conquista hoje tem se tornado difícil. Portanto, parabéns. Em relação ao convite para o início de nossa conversa, me propus aqui a conversar e prestar algumas informações a respeito da saúde da mulher e gostaria de conversar inicialmente sobre as doenças de maiores impacto na saúde da mulher, desde as gerais, que como a gente sabe, que as doenças cardiovasculares são as doenças de maior impacto no mundo na saúde da população. Portanto, especificamente na saúde da mulher, descendo das doenças cardiovasculares, nós encontramos como hoje a de maior impacto é o câncer de mama. Por quê? Porque o câncer de mama tem se visto, inclusive o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, que fica no Rio de Janeiro, que é através dele, que juntamente com o Ministério da Saúde, nós temos, eles normatizam diretrizes, formas de prevenções, eles avaliam o número de casos novos, número de a mortalidade pela doença.
Estatística,
isso.
Né?
Então, por que esse impacto tão grande? Porque existe, inclusive, para o nosso ano de 2016, nesses 365 dias do ano, existe uma expectativa para esse ano que 58 mil mulheres vão desenvolver câncer no nosso país. Isso é um impacto enorme na vida de todas nós. Assim como eles definem que a expectativa também de mortes, não só dos casos novos, mas de mortes de pessoas que já tinham e essas que vão desenvolver no decorrer desses 365 dias desse ano, em torno de 15 mil mortes por câncer de mama na nossa população. Então, daí a gente falar um pouco sobre essa doença que tanto tem esse impacto, preocupa a saúde da mulher, pode mutilá-la. Então, assim, pode modificar a história de vida de uma pessoa.
O que me chama a atenção na questão do câncer de mama é o fato de que, apesar de tantas campanhas preventivas, a discussão sobre o autoexame, sobre a necessidade de mamografia de forma mais periódica, que ainda há pessoas que, por desconhecimento, por falta de informação, eu tenho casos, eu escuto relatos, né, converso com outros profissionais da área também aqui no programa, relatos de mulheres que descobrem o nódulo e que passam aí é um trabalho talvez para a psicologia avaliar, passam a ter um medo tão grande que tendo o nódulo, não procura o serviço de saúde. Quer dizer, o que chama a atenção é tanta informação hoje ainda, tantos casos, né, doutora?
Infelizmente, Nil, existe ainda, e sobretudo na nossa população aqui regional, ainda um problema também cultural.
Isso.
Não é? Mas eu vou aqui assim me falar um pouquinho, assim, de uma forma geral, quais são hoje as diretrizes de rastreamento, ou seja, qual é o programa, tanto do Ministério da Saúde, que é preconizado, e também da Sociedade Brasileira de Mastologia. Por que é importante falar sobre esses dois? essas duas entidades, porque elas estão em desacordos na idade de início do rastreamento. Então, hoje, o Ministério da Saúde preconiza para qualquer mulher que não tenha sintomas, não tenha fatores de risco. O que são os fatores de risco? História na família de câncer de mama, história na família de câncer de ovário, de intestino, fatores pessoais como portadoras de HIV, pacientes portadoras, usuários de corticoides, como as pessoas que têm aquelas colagenoses, que usam corticoides em altas doses. Então, são fatores de risco. Essas pessoas que têm algum fator de risco não faz parte desse rastreamento que eu vou falar aqui. Então, pessoas normais, que não têm queixa nenhuma, o Ministério da Saúde preconiza a mamografia a partir dos 50 anos até os 69 anos de idade. Por que nessa faixa etária? Porque viu-se que a maior incidência, ou seja, a maior quantidade de câncer de mama ocorre após os 50 anos. Dos cânceres que acontecem, a maioria de cada 5, 4 acontece após os 50 anos. Então, o Ministério da Saúde preconiza dessa forma. Então, uma mulher que procura o sistema público sem queixa nenhuma, com menor idade, abaixo dos 50, ela não vai ter essa disponibilidade. A não ser que ela procure um médico e diga, eu quero fazer uma mamografia porque eu estou sentindo uma dor, um nódulo. Então, isso aí é por indicação médica. Mas aquela demanda que antes tínhamos a partir dos 40, hoje o Ministério da Saúde só preconiza a partir dos 50 anos e está disponibilizado nos serviços públicos. Porém, a Sociedade Brasileira de Mastologia entra em um desacordo com isso, porque acha e sugere e que mantenha-se a mamografia anual a partir dos 40 anos. Isso é uma norma da Sociedade Brasileira de Mastologia. E é a que eu também faço com as minhas pacientes e oriento a partir dos 40 anos. E, além disso, a sociedade, uma informação para as pacientes portadoras de câncer de mama, que provavelmente já deve ter esse conhecimento, mas é um alerta que a Sociedade Brasileira de Mastologia oferece, é que ela fez até um slogan, há mais ou menos 2 anos, que nenhuma mulher vai ficar sem sua mama, nenhuma mulher sem mama, é o slogan. Por quê? Porque teve como uma lei, se eu não me engano, essa lei é a Lei 12.812-802, que define que é um direito da mulher, uma vez que seja mutilada, ou seja, retire sua mama, ela tem o direito, pelo SUS, que se o médico que está fazendo o procedimento achar que ela tem a indicação de fazer uma reconstrução mamária imediata, ela tem este direito disponibilizado pelo SUS. Então, eu acho que é um alerta importante, sobretudo uma doença tão mutiladora que a gente tem.
Está aqui conosco a Jastara. Tem dúvida, Jastara? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, minha querida amiga, comadre Michele, e a todos os clientes das Casas KM. Que foi com muita satisfação, realmente, que Michele abraçou essa iniciativa da KM de trazer informação para o cliente e para os amigos e para os ouvintes da Super Pajéu. Muito obrigado, Michele, de coração mesmo, muito obrigado. Michele, o câncer de mama, tem uma idade assim, em jovem também pode acontecer, em criança, em pessoas entrando na puberdade, existe também assim alguma...
Veja.
Em homem também pode acontecer.
Veja. Sobre homens, a incidência de câncer de mama em homens é de 1%. Ou seja, é uma incidência pequena, né? Por isso que o impacto maior é na mulher verdadeiramente. Agora, sobre os cânceres de mama em mulheres que saem daquela faixa etária habitual, realmente tem um fundo genético. E que fundo genético é esse? Geralmente são pessoas que têm no seu DNA mutações, entendeu? Que levaram ao desenvolvimento de um câncer precocemente. Eu já tive a oportunidade de, infelizmente, né, ter pacientes de 25, 24 anos, 26 anos. É frequente? Não. Mas existe. Então, uma vez uma pessoa, uma mulher, com câncer de mama nessa faixa etária, então a gente sabe que ela tem uma mutação. Por isso que os novos estudos é justamente em pesquisar essas mutações, por exemplo, familiares dessa pessoa que teve um câncer de mama aos 25 anos. Então, existem os estudos justamente para avaliar nessas outras o risco de ter. Por quê? Porque pode ser uma herança genética de uma mutação no seu DNA que favoreça não só o de mama, mas como também nós temos correlação com o câncer de ovário, o câncer de intestino, que aí eu gostaria de abrir um parênteses curto, mas faz parte da informação também sobre a saúde da mulher, e nós, como ginecologistas, não podemos deixar de orientar as nossas mulheres. Quando eu falo da importância do câncer de intestino, hoje, viu-se, câncer de mama só perde para o câncer de pele como principal causa de morte e de doença na mulher. Em seguida ao câncer de mama, hoje já é o câncer de intestino. Não porque o câncer de colo do útero ele diminuiu sua incidência, não. É porque o câncer de intestino aumentou o número de casos, aumentou o número de diagnósticos. Hoje, o Instituto Nacional do Câncer, que eu já referi, estima para o ano de 2016 em torno de 35 mil novos casos de pessoas que vão, mulheres que vão desenvolver câncer de intestino. Por isso que eu aqui estou, a pessoa pode imaginar, mas não é ginecológico, mas é de uma importância e de um impacto muito grande na saúde da mulher. Então, devido a esse aumento muito grande do câncer de intestino, o INCA também estimou, devido ao que vem acontecendo nos últimos anos, a taxa, né, a probabilidade de morrer por câncer de intestino, hoje está em torno de 15 mil, a estimativa, 15 mil mortes nesse ano de 2016. Isso é muita gente de morrer de câncer de intestino. Então, o que é que a Sociedade Brasileira de Proctologia, proctologia é a especialidade que cuida da parte do intestino, então eles têm uma normatização, e a normatização é: se a mulher não tiver queixa nenhuma, que queixas são essas? Sangramento, alteração do hábito intestinal crônico, sem ter queixa nenhuma, ela deve começar seu exame de colonoscopia, que é um exame que faz do intestino todo, que entra como a endoscopia você faz pela boca, a colonoscopia você introduz como se fosse o mesmo aparelhinho pelo reto. E avalia todo o tubo do intestino, reto, sigmoide e o cólon, que a gente chama, que é o intestino grosso. Então, a orientação hoje é de todas as mulheres assintomáticas fazer, a partir dos 50 anos, uma colonoscopia a cada 5 anos, por conta justamente desse aumento do número de casos.
Você disse, 50. E tem causa... uma causa específica, por que está incidindo? É mudança de hábito das mulheres?
Exatamente, Nil. Não se sabe totalmente, né, o que acontece. Desde as alterações genéticas que existem para a mama, existe para todos os outros tipos de câncer. Mas acha-se que tenha muito a ver, né, com as mudanças de hábito. E tem também algumas doenças, assim, não é doença exatamente assim, que já é um câncer, mas assim, alguns pólipos que são, que você vê no intestino, que devem ser ressecados, mas que aqueles pólipos poderiam desenvolver um câncer. Pessoas que têm doenças inflamatórias intestinais, por exemplo, que são diagnosticados através da colonoscopia, através de uma biópsia. Então, você sabe que se esse tipo de pacientes são pessoas que não sabiam, mas que poderiam desenvolver um câncer de intestino. Então, também encontra-se hoje, assim, a possibilidade de diagnosticar. Então, qual o objetivo disso? Diagnosticar essas pessoas precocemente e dar a elas a oportunidade de ter a cura.
Muito bem, as perguntas já estão chegando. Vamos a algumas delas. A Jane quer saber se existe... Vão surgir perguntas variadas aqui. Ela quer saber se existe remédio ou cirurgia para interrupção da menstruação. Ela diz que sente muita dor, diz que chega a sentir a dor que só compara com a dor do parto, é horrível. Ela tem 33 anos apenas, jovem, né?
Só um minuto. Quem quiser participar, até se identificar o nome, pode ser, né, Nil?
Porque não, você pergunta, mas não tem problema, não.
Como a gente costuma
tocar a banda aqui, sem problema.
Sem falar o nome.
Veja, geralmente, esse tipo, assim, de situação... dessas dores crônicas, que independe da menstruação, às vezes até sente dor também, não só no período menstrual, a gente geralmente suspeita inicialmente daquela doença chamada endometriose, né? Que é uma doença, de uma das características dessa, são essas dor pélvica crônica, que são, assim, dessa forma, insuportáveis. Existe, não, ela não está ampliando, existe dessa forma. Então, a gente sabe que a endometriose é uma doença que não sabe exatamente a causa, é uma doença benigna, é crônica e não tem cura. Pensando nessa possibilidade.
Tem
acompanhamento. Mas o que é que nós fazemos? Levando em conta algumas teorias que levam a essa hipótese de endometriose, bloquear a menstruação, como ela mesma sugeriu. E o que nós fazemos para bloquear? Nós temos desde os anticoncepcionais, hormonais que a gente usa como contraceptivo de uma forma contínua. Existem hoje drogas novas, como o dienogeste, que é uma progesterona que age especificamente na célula endometrial fora do útero, que é a endometriose, que é específico para isso. E nós temos também os análogos do GnRH, que bloqueia o eixo para fazer como se fosse uma menopausa naquele período, para a pessoa ter um bloqueio e, consequentemente, não ter a liberação das substâncias causadoras da dor.
Uhum. A Eduarda pergunta se o anticoncepcional com tempo de uso pode causar alguma doença.
Veja, é importante sempre falar o uso do anticoncepcional. Qualquer anticoncepcional, ele tem vários riscos, independente de usar contínuo ou não. Vai depender, é uma dependência individual. A gente tem que ver a que paciente, né, que paciente está usando, mas o fato de usar continuamente não tem repercussão em relação à fertilidade, em relação a risco de câncer. Porém, o uso do anticoncepcional independente, seja ele cíclico ou contínuo, tem os fatores de risco, como as tromboses, as enxaquecas, qualquer um. Vai depender do uso individual, da resposta individual à droga.
Uhum. A gente falou sobre alguns temas e tem também aqui a questão do HPV. Hoje a gente está vendo o governo trabalhando tanto com essas campanhas de prevenção já com as meninas, né? E o que a gente tem hoje de novidade sobre a doença e sobre tratamentos?
Pronto. O HPV é uma sigla, que é o vírus papiloma humano. Hoje ele é tido como a doença sexualmente transmissível mais comum no mundo. A Organização Mundial de Saúde estima que no mundo, né, não é, a gente não está falando de Brasil apenas, mais de 209, em torno de 290 milhões de pessoas são infectadas pelo HPV. Porém, desse total, apenas 30% são realmente infectados por subtipos que chamamos de alto risco. Que esses é que teriam potenciais de realmente desenvolver tanto lesões precursoras como o câncer de colo do útero. Por que a gente fala tanto no HPV? É porque existe uma associação estrita com o câncer de colo do útero. O câncer de colo do útero está associado em mais de 90% das vezes ao HPV. Tem outros motivos, existe, mas muito pequenos, como alterações genéticas, entre outros fatores. Então, se mais de 90% é o HPV, a gente tem que agir em cima dele. Então, veja, o HPV não precisa existir apenas ele para a gente ter o câncer de colo do útero. Nós temos que ter alguns fatores associados. Precisamos dele, os sorotipos de alto risco, eles persistentes na vida da gente. Por que eu estou falando da persistência? Porque a maioria das pessoas que adquirem o HPV tem um comportamento transitório. Como assim? O organismo, ele destrói em torno, os estudos mostram, em torno de 6 meses a 2 anos, o organismo destrói o vírus do HPV. Até porque nós não temos medicamento contra o vírus, nós temos medicamentos e tratamentos contra o que ele causa, desde as lesões precursoras e o câncer. Então, precisamos de ter um HPV de alto risco, persistente na vida daquela mulher, no colo dela. Precisamos ter uma imunidade que modifique, de acordo, por isso, da importância tão grande da gente manter uma atividade física, uma dieta saudável, manter hábitos saudáveis, evitar álcool, fumo, evitar comportamento sexual de promiscuidade, dentre outros. Por quê? Porque são fatores associados que, juntamente com o HPV de alto risco persistente, vai levar às lesões precursoras. Então, as lesões precursoras, elas são não apenas aquelas como a gente vê às vezes na citologia, e as mulheres aqui que ouvem, recebem sua citologia e se preocupa, tem uma alteração do HPV. Essas alterações não são assim, elas precisam ser acompanhadas, mas precisa a gente ter a calma do entendimento que a maioria delas são transitórias. O que realmente precisa todas elas prestarem atenção é quando temos o diagnóstico de NIC2, NIC3, adeno, in situ. Isso são lesões precursoras que precisam ser diagnosticadas e tratadas, porque é através disso que a gente vai ter a prevenção do câncer de colo uterino.
Michelle, um tratamento errado, no caso, muitas vezes o pessoal faz caseiro por desinformação, porque fulano fez isso, tomou tal remédio, pode agredir, pode até progredir também os sintomas.
Isso, e junto a essa pergunta, tem um ouvinte também para falar, né? Alô, do telefone.
Bom dia, Nil.
Bom dia, quem fala?
Bom dia, doutora Michele.
Uhum. Bom dia.
Aqui é Mônica, Nil, da Escovoada.
Pois não, Mônica.
É porque é o seguinte, eu já tive o câncer de intestino.
Aham.
Uhum. No que eu fiz, já faz 9 anos. Eu estava com 27 anos.
Nossa, muito jovem.
Para você ver, muito jovem. E quando eu passei na médica, ela vendo o laudo, vendo o tamanho do tumor que estava no intestino, que foram tiradas 5 centímetros de intestino, né?
Uhum.
E ela falou o seguinte, que se o médico não tivesse tirado antes, ou tivesse tirado só o tumor, hoje em dia eu não estaria aqui para falar.
Pra contar a
história. Porque em 3 linfonódulos já tinha a metástase, né? Que se chama.
Sei.
Aí quando ele fez a cirurgia, ele tirou além dos dois lados. Aí assim, existe sim, né, o câncer para quem é jovem também.
É, exato.
E até, eu ainda fiz os 6 meses de quimioterapia e graças a Deus já fazem 9 anos e ainda estou aqui.
Uhum.
E
ainda bem que você detectou a tempo aí para todas essas providências, né? Importante seu relato, viu, Mônica?
Obrigada, Nil, um bom dia.
Obrigado.
Bom dia para você, Mônica. Justamente aquilo que a gente estava falando em relação ao câncer de mama. Não é o mais comum nessa faixa etária, mas ninguém está livre de ter uma doença dessa magnitude nessa fase da vida.
Uhum.
Né? Agora, assim, devido à população, isso são através de estudos populacionais, de número de casos que existe, então existem essas técnicas de rastreamento. Mas isso não impede de a pessoa ter aos 30 anos um sangramento retal, não procurar uma avaliação do especialista, sabe? E que bom a oportunidade de estar falando com você e você bem, contando a história de uma forma bastante saudável.
É dúvida de Jastara? Desculpa, Jastara.
É questão que muita gente faz um tratamento por indicação de outra pessoa, não de um profissional de saúde.
É.
Aí muitas vezes, quando chega, já está no grau, porque fulano tomou tal remédio, eu tomei esse remédio, vai servir para outra pessoa.
Pode dar automedicação.
Cada organismo, né? Muitas vezes acontece isso, pode, né, Michele? Muitas vezes. Automedicação, melhor dizendo, né?
Na realidade, assim, é proscrito, né? Deve ser evitado essa automedicação. Na realidade, a gente, quando toma essas atitudes de apenas, assim, ouvir dizer, perde a grande oportunidade de um tratamento adequado e precoce. Perdendo a grande oportunidade, você vai pagar as consequências de um tratamento tardio e até uma morte como consequência. Então, se a gente tiver a oportunidade de procurar uma orientação, não deve perdê-la.
Claro.
Ô, Michele, para deixar bem claro assim, mas questão dos sintomas do câncer de mama, o que a mulher começa a sentir? Como ela pode fazer esse autoexame? Até só em casa.
Olha, veja só, em relação assim, ao autoexame, toda mulher deve ser feito o seu autoexame, que pode ser deitado ou em pé, na frente do espelho, tomando banho, deitada com seu travesseiro, fazer sua palpação da mama bilateralmente, nas axilas também. Só que isso é importante para que ela conheça e se conheça na palpação de sua mama. Embora, quando a mulher vem assim, realmente conseguir palpar um nódulo, muitas vezes não está tão no início mais. Está entendendo? Porque o objetivo é chegar antes desse momento, através dos métodos de rastreamento. É claro que uma vez que ela percebeu um nódulo na mama, um nódulo na axila, não necessariamente vai ser um câncer, mas ela precisa definir a etiologia, ou seja, o motivo, a causa que aquilo está ali. Exemplo, uma mama vermelha. Não é normal você ter uma mama vermelha, a não ser que esteja amamentando e teve uma inflamaçãozinha. Uma mama com a pele, com a retração do mamilo. Um mamilo está de um jeito e o outro está de outro. Entendeu? Retraído. Isso não é necessariamente, mas tem que chamar a atenção para a busca, porque muitas vezes ainda está no início, mas sempre é importante qualquer mulher fazer a sua avaliação como ginecologista, né, para poder ir em busca, antes até de perceber sozinha em casa. Embora ainda hoje, com todos os nossos métodos de rastreio, o INCA nos informa que a maioria dos diagnósticos do câncer de mama não é através da mamografia ainda. É muito a busca, é a palpação do nódulo e a procura ao profissional ainda.
Bom, vamos lá, as ouvintes aqui pelo Zap querendo falar. Diga lá no Zap.
Bom dia, aqui é Maria José. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora Michele. É porque eu tenho 48 anos e há 3 anos que eu deixei de vir minha menstruação, porque eu tomei um remédio anticoncepcional, passada por uma médica, eu tomei 6 meses e quando eu parei a medicação, não veio mais minha menstruação. Se isso causa algum problema por conta da minha idade.
doutora?
Bom dia, dona Maria José. É, sobre, assim, essa, o fato da senhora não estar menstruando não foi exatamente pelo anticoncepcional durante os 6 meses. O anticoncepcional provavelmente foi para controlar de uma forma adequada que a gente usa nessa fasezinha que a gente chama de climatério, que às vezes as menstruações,
né?
Exatamente, ficam um pouco irregulares, aumentam o fluxo. Então, às vezes, a gente lança mão dessa arma que é o anticoncepcional para organizar. E, em seguida, a senhora provavelmente entrou na menopausa e isso não vai ter repercussão na sua vida. Precisa apenas a senhora dar o controle, a continuidade no seu segmento com o seu profissional de saúde.
Vamos a mais uma pergunta, diga lá.
Bom dia, meu Júnior, bom dia a todos da Pajéu, bom dia, doutora Michele. Doutora Michele, eu queria saber se eu tenho 29 anos, eu queria saber se já tem possibilidade de fazer o exame da mama. E também, assim, na minha família tem. Eu tenho duas tias que uma já faleceu com câncer e outra atualmente teve câncer de mama, mas graças a Deus está curada. Aí eu queria saber se possivelmente pode acontecer caso de alguém da família, sobrinha, essas coisas, se pode ter. Tem um irmão também que já operou do intestino, só que não era câncer. Eu também tenho um problema no intestino, eu tenho o intestino muito preso. Eu tenho dificuldade, já fiz muitos exames, só não fiz esse da colonoscopia. Mas, graças a Deus, não foi encontrado essas coisas que podem acontecer. Nada disso. Aí eu queria uma informação da senhora.
Ok, querida doutora.
Bom dia, minha querida. Veja só, na sua idade, se eu não me engano, são 29 anos. Veja só, quando a gente, como eu lhe falei, quando a gente tem os fatores de risco, como você tem fatores de risco importantes de câncer na sua família, então você precisa mais cedo iniciar a sua prevenção de câncer de mama. Só que, devido à sua idade, você não deve fazer a mamografia. Não pela disponibilização de SUS, não é isso. É porque sua mama é uma mama ainda densa pela sua idade, que ainda é muito jovem. Então, qual a forma de avaliação neste momento da sua vida? Através do ultrassom mamário anualmente, além do autoexame, o ultrassom da mama. Porque a mamografia na sua faixa etária não vai nos ajudar muito, devido à densidade mamária.
Bom, uma amiga que pergunta, ela é de Carnaíba, ela disse que fez uma prevenção com a ginecologista da UPA Especialidades, ela fez uma colposcopia, falou que eu tinha uma mancha e uma ferida, tinha que fazer 3 sessões de aplicação, fiz essas aplicações. Após a última, ela disse que a ferida ainda estava do mesmo jeito, que eu voltasse com 6 meses, pior de tudo que não consigo ter relação sexual. Dói muito, queima na hora da relação, né? Dores no pé da barriga, dor de urina. Pergunta o que faz, ela é de Carnaíba.
Bom dia, veja só, essa situação, assim, desse quadro que está sendo referido, na realidade não tem diretamente um efeito dessa ferida provável, porque essa ferida deve ser uma ectopia, um ectrópio que a gente vê na colposcopia e que popularmente chama dessa forma. Provavelmente, assim, você deve ter uma doença inflamatória pélvica, que isso aí
está causando
todo esse somatório de sintomas. Então, eu acredito que seria melhor você ser avaliada, porque o tratamento vai se instituir adequadamente, que provavelmente vai ser antibioterapia, e quanto à parte da ferida, entre aspas, tem que dar continuidade, que não necessariamente é a causa disso.
A Eduarda está dizendo, doutora Michelle, eu tenho umas glândulas nas axilas, com o tempo ela quer saber se pode se formar um câncer, essa dúvida que todo mundo tem quando sente essas glândulas. Sofri um tempo durante a amamentação, porque encheu de leite, está dizendo ela.
Veja, se na axila essas glândulas encheram de leite, você veja que você tem tecido mamário na axila. Então, lá tem que ser avaliado como a sua mama normal. Chama-se mama supranumerária. É porque, embriologicamente, no nosso desenvolvimento humano precoce, a linha de formação mamária vai desde a axila até o pube. Então, qualquer lugar da axila ao pube, a gente pode ter mama. Então, a axila é a mais comum.
Vamos, senhora, porque muitas vezes faz um exame, um mês ou 2 meses depois, não tinha nada, aí de repente apareceu o câncer.
Porque, na realidade, não é que assim, apareceu o câncer. Então, provavelmente é uma lesão muito pequena, só que a gente tem que lembrar que o câncer, o que é o câncer? É uma multiplicação desordenada, acelerada e rápida das células. Então, como é que eu desconfio? Se eu tenho um nódulo, que estou com, vamos supor, 1 centímetro, e daqui a 6 meses está com 2, tem que tirar. Por quê? Porque mesmo ele pode até ser benigno, mas vai ser um benigno de um comportamento diferente. Tá entendendo? Então, o câncer, ele justamente, ele tem essa característica da... E se for um câncer agressivo na sua realidade, ele faz o quíntuplo do tamanho em 1 mês para 2 meses.
Mesmo que tenha feito o exame, tudo que ele fez,
mas por isso, mas por isso que tem que manter o autoexame, por isso que tem que manter o rastreamento, porque assim, vai existir situações que vão cair, escapar um pouco dessas diretrizes, claro, porque vão ser as exceções, como tudo na vida foge. Mas aí a importância da continuidade e do autoexame que nos ajuda a ter o nosso autoconhecimento. Isso na minha mama eu nunca tinha percebido, então já identificou. Por que ela identificou? Porque ela já se conhece através do autoexame.
Tabu da mulher tocar seu corpo, porque
de assim, criação, muito tá menos, de... muito menos. Hoje ainda, graças a Deus, que a incidência é muito baixa de câncer de vulva. Mas hoje ainda existe assim, o tabu mais com a vulva. A mulher às vezes tem dificuldade de olhar a sua vulva. A mama, por conta desse impacto, dessa informação,
informação,
eu vejo menos. Agora, a vulva, infelizmente, assim, apesar de ser baixa a incidência de câncer de vulva, é mais muito idosas, mas essa sim, é que eu vejo que ainda tem essa cultura de não observar.
Tem um ouvinte aqui com uma questão curiosíssima. Ela tem um sangramento anal quando não está menstruada. Diz quando menstrua, para, e quando não está, ela tem essa incidência.
Com certeza, ela tem que avaliar o seu reto e seu intestino. Essa é uma indicação clássica, independente da relação ou não com a menstruação, ela precisa fazer uma avaliação desse reto e desse intestino.
Vamos para o telefone. Alô, do telefone.
Bom dia, Nil.
Bom dia, pois não.
É quem fala, é Giovanete.
Oi, Giovanete.
É, bom dia, doutora Michele.
Bom dia.
Eu queria saber se quem teve, assim, a gente, mulher que teve chikungunya, se atinge alguma parte da mulher, tem algum problema, alguma coisa assim.
Curioso, né? É curiosa a pergunta dela, em que afeta, como consequência, por exemplo, para a sua área de atuação.
Dona Giovanete, bom dia. Na realidade, a senhora deve perceber que existem muitos estudos no momento, porque chikungunya foi esse surto muito recente. Mas eu vou dizer para a senhora o que a gente, né, tem de mais novo, e a gente recebe todas essas informações do Ministério da Saúde. Sobre a parte ginecológica, ainda não tem nenhuma definição da repercussão exata. A Zika, todo mundo sabe, do risco em relação ao embrião, né? Na formação do embrião, não só a cabeça, os olhos, N. Mas a chikungunya ainda não. A repercussão hoje maior, e sabe-se que vai ter repercussões a longo prazo, é uma doença crônica sobre as articulações. Essa daí já está definido. A maioria das pessoas que, infelizmente, foram acometidas precisam ser acompanhadas por um reumatologista.
Eu vou para um rápido intervalo, na sequência... Está chovendo pergunta aqui para a doutora Michele, não poderia ser diferente. E a gente volta já.
O debate das 10.
Voltamos aqui com o nosso debate falando de saúde da mulher. Quem quiser vir já no meu Instagram, Nil. Tu tem Instagram, Petrônio? Tu só gosta daquele grupo de zap da zoada, do debate político, né? Tu gosta, né, Petrônio? Meu Instagram é Nil, N-I-L-L, _ JR, e já tá lá a foto do debate. Você vai ver como Jacitara está elegante. Assim como doutora Michele também, como estão elegantes esta manhã. Gostou, Jacitara?
Amei.
Eu falo mal só fora do ar, tá vendo?
Estou vendo.
Vamos às perguntas. Doutora, a gente estava falando sobre HPV no primeiro bloco, e me parece que houve alguma mudança em relação a, eu não sei se o número de vacinações para as meninas... Primeiro, do jeito que há preconceito para tudo, quando saiu a vacina dos idosos, dizia, não vão acabar com os velhinhos. Né? E a gente está vendo que hoje é um programa de saúde importantíssimo para o país. Quando saiu essa vacina para as meninas, os pais estavam assombrados. Não, vão estimular a sexualidade de forma precoce nas meninas, porque já vão querer dar essa vacina, que é para ela saber que é para quando fizer sexo estar tá protegida. E não é bem assim, uma medida preventiva. Como é que está essa questão da campanha de prevenção do HPV?
Pois é, Nil, realmente, quando o Ministério da Saúde, né, disponibilizou a vacina do HPV, né, nos nossos postos de saúde, houve esse boom e esse receio, e até tiveram em rede nacional, todo mundo viu na mídia, aquelas situações... que tentaram correlacionar com o vírus, com a vacinação do HPV, só que a gente sabe que a vacina do HPV, ela tem nela um envoltório que mimetiza o HPV. Ele não causa a doença, né, na pessoa que fizer uso. Mas a Anvisa, para a gente fazer de uma forma bem resumida, que é a agência nossa reguladora da Vigilância Sanitária, ela fez todas as avaliações e nenhum daqueles casos que foram à mídia, ao Jornal Nacional, Fantástico, teve correlação com a vacina. Portanto, hoje, como é o calendário? Nesse ano de 2016, que houve uma mudança no número de doses e na definição das idades. Então, a vacina hoje, ela está preconizada pelo Ministério da Saúde, né, ou seja, no setor público, nas meninas de 9 a 13 anos de idade, apenas duas doses, que anteriormente eram três doses. Por que essa mudança? Por que o Ministério da Saúde lançou mão dessa redução do reforço com 5 anos? Porque viu-se que neste grupo preconizado, a produção de anticorpos, de defesa, ela tem uma produção muito grande, sendo desnecessário esse reforço com 5 anos para essa população. Isso é o que nos foi orientado. Só que a vacina do HPV, ela existe no setor privado também. Então, assim, no setor privado, a Anvisa, ela orientou. E quais são as indicações no setor privado? A indicação hoje são homens e mulheres podem fazer uso dessa vacina até os 45 anos de idade. Isso é uma norma da Anvisa hoje. Então, qual é a pergunta que eu acredito que possa vir a ter? É que, então, uma pessoa que já teve contato com o vírus do HPV, que então, qual o objetivo então de fazer a vacina do HPV nesta pessoa que já teve contato? Então, isso foi justamente uma avaliação que, uma vez você tendo contato com o vírus do HPV, nós conversamos aqui no início que a maioria é uma infecção transitória, em torno de 6 meses a 2 anos o organismo elimina, porém viu que não existe a formação das defesas, você não fica imune ao HPV. Daí a importância da vacinação, porque ela institui no seu organismo a produção de anticorpos e para aqueles vírus que a vacina, nós temos na vacina, que é aquela quadrivalente, são 4 tipos de vírus, então nós vamos ficar imune. Nós, se entrarmos em contato novamente com o HPV, nós não vamos adquirir a infecção. Então, a vacina que é disponibilizada pelo SUS é a quadrivalente, que tem na sua constituição 4 tipos de vírus, que é o 6, o 11, o 16 e o 18. O 6 e o 11 têm relação com as verrugas, o condiloma, então dá uma proteção de mais de 90% naquelas verrugas vulvares, penianas. E o 16 e 18 são aqueles HPVs de alto risco. E até hoje os estudos mostram sobre câncer de colo do útero, existe uma eficácia de mais de 70%. Por que só 70%? Porque existe, além desses vírus de alto risco 16 e 18, existem outros que também podem contribuir, embora esses são os mais frequentes e mais importantes.
Uhum. Uma pergunta importante de uma amiga aqui, ela dizendo, tive o câncer no útero no primeiro grau. Eu tenho propensão à história da reincidência a ter um câncer novamente?
Olha, quem tem um câncer em qualquer localização do corpo mostra que existe uma alteração imunológica, no mínimo, independente de outros fatores associados, que pode fazer com que ela desenvolva em outro órgão também. Então, é uma pessoa que tem que estar vigilante com a sua saúde.
Gestara.
Michelle, aproveitando o gancho aqui que ele falou do colo do útero, muitas mulheres quando têm um mioma, alguma coisa que vai tirar o útero, vai fazer esterectomia, às vezes ela fica um pouco resistente, porque diz que depois vai ficar fria, essas coisas. Ainda existe esse mito ou a gente escuta muito?
O mito existe, porque acha-se que a retirada do útero, que é o órgão responsável pela menstruação, pela gestação, ele teria uma função hormonal, mas na realidade a produção hormonal que vai nos dar, uma vez sendo retirados os ovários, sim, você vai ter uma diminuição de hormônios que pode levar a um quadro de diminuição de cálcio nos ossos, que pode diminuir o desejo sexual, dentre outras coisas, entrar na menopausa. Mas a retirada do útero, isso não modifica, porque o útero ele não produz hormônio, ele é apenas um órgão que, muscular que tem essa função de menstruar, e que os ovários produzem os hormônios para que tenha um efeito no útero e fazendo a menstruação ou a gestação. Fora isso, ele não tem outro efeito. Então, a retirada do útero não modifica o desejo sexual.
Bom, perguntas aqui. Vamos ouvir essa aqui no zap. Diga lá.
Ela sai uns caroços nas axilas. Com frequência, já fez exame, fez biópsia e tudo, só que inflama, tipo por dentro, fica muito inflamado, avermelhada, e são várias, pegando do seio dela para a axila, e também aqui acolá sai tipo furúnculo, nas coxas, na perna, o que pode ser?
Provavelmente, você já até assim, fez uma correlação com outras áreas da pele. A axila é uma área de pele e que tem, né, pelos, e que muitas vezes a gente tem pessoas que têm uma tendência maior devido a algumas bactérias locais que existem ali na região ao redor daqueles pelos, sobretudo quem depila. Isso tudo favorecendo a inflamações e infecções do pelo. Então, provavelmente, isso aí deve ser foliculites com formação de cistos. Cistos sebáceos, que é o quê? É a obstrução da drenagem das glândulas, que aquela secreção, no lugar de sair, fica dentro da pele e inflama. Então, essa situação, eu lhe sugeriria ir para um dermatologista, porque é uma condição de pele e não da mama em si.
A Patrícia Santos está dizendo que hoje, na rede social, tem muita informação de ligação dos anticoncepcionais com trombose. E primeiro quer saber se procede e qual o método para evitar essas drogas, o que, que a senhora indicaria?
Veja,
e se procede, ou se é mito, porque tem muito mito na internet, né?
Não, na realidade, o uso do anticoncepcional, desde há anos atrás, sempre existiu, é um fator importante o risco de trombose, só que no passado as doses dos anticoncepcionais eram absurdas, então era muito maior o risco. Hoje reduziu as doses, hoje a gente tem mini dose, mas mesmo as mini doses existem os riscos. Entende? Da trombose. E como saberemos se uma pessoa vai ter ou não? Infelizmente, se ela não tiver histórico e fatores de risco, exemplo, quais são os fatores de risco? Já tem múltiplas varizes de membros inferiores, obesas, história familiar de trombose, enxaquecas, pessoas que têm enxaquecas de forte intensidade, inclusive existem critérios de elegibilidade pela Organização Mundial de Saúde que deve ser proibido o uso do anticoncepcional. Por quê? Porque está inteiramente relacionado a risco de AVC.
Pessoas que começam fazendo uso de anticoncepcional muito cedo, tem algum problema de ficar com infertilidade?
Não, o anticoncepcional, na realidade, ele não modifica a fertilidade, nem de uma forma positiva nem negativa. O que muitas vezes acontece é que a jovem começou o uso do anticoncepcional e que não sabe, na realidade, se tem o potencial de fertilidade ou não. Quando para, vai fazer, avaliar se realmente é fértil, tentando uma gravidez, e pode ter dificuldade ou não. Então, nesse contexto, vai relacionar se teve alguma dificuldade ao anticoncepcional, mas que, na realidade, os anticoncepcionais não modificam a fertilidade da mulher.
Bom, tem uma pergunta aqui que é curiosa, porque fala em vacina sobre a HPV para homens. A pessoa pergunta o seguinte: uma pessoa do sexo masculino que teve contato com o vírus, desenvolveu essas verrugas das quais a senhora falou, que são clássicas como manifestação da doença, que foram tratadas já, ela pode tomar a vacina de prevenção e a partir de quanto tempo após o tratamento?
Como eu estava falando, o objetivo de tratar essas pessoas, que como nós sabemos que a Anvisa já regulou o uso da vacina para homens e mulheres. Então, o objetivo desse uso da vacina é que Uma vez sendo vacinada, vai produzir anticorpos, defesas e um contato novamente com esses vírus, ela não vai adquirir mais as verrugas. Mas o vírus que causou neste momento vai esperar em torno de 6 meses a 2 anos para o vírus que causou ser eliminado do organismo dependendo da imunidade. Agora, a vacina não vai tratar o que aconteceu. O objetivo da vacina é para um novo episódio futuramente.
No Zap, diga lá do Zap.
Bom dia a todos vocês. Eu gostaria de saber, doutora Michelle, se a mulher que tem que tirar um cisto que está grande no ovário, tem que tirar, se corre risco de ter que tirar o ovário também.
Até quando se consegue tirar o cisto sem necessariamente fazer a retirada do ovário?
É muito relativo. Primeiro, depende do tipo de cisto. E segundo, do tipo de cisto, do potencial, o risco, se é um cisto que tem uma característica de possibilidade de malignidade, é claro que vai tirar o ovário. Mas, na realidade, quando o cisto é grande, pelo que eu percebi, é muito difícil você conseguir preservar o ovário, porque quando ele cresce, ele compromete todo o parênquima ovariano. Então, essa separação parênquima normal, cisto, é muito difícil.
A Mônica pergunta se tomar 2 ou 3 caixas de anticoncepcional seguidas, sem pausas, isso tem algum prejuízo para a saúde?
Nenhum. O risco à saúde é o anticoncepcional, como nós falamos, que todos eles têm um risco de... Pode ter o risco de trombose, de outras causas. Agora, o fato de ser contínuo ou cíclico, isso não vai modificar o risco dele.
Uhum. Bom, pergunta para o... Vamos para o telefone. Alô, do telefone.
Alô.
Pois não.
Raimunda, de Guaraci.
Oi, Raimunda, diga lá.
Bom, Júnior, eu queria fazer uma pergunta à doutora Michelle, que está aí. Eu liguei o raio agora, nem
pois
sabia.
Não.
Uhum. Eu queria perguntar a ela, porque todo ano eu faço prevenção. Eu fiz esterectomia com 35 anos.
Certo.
Aí todo ano eu faço prevenção, mas esse ano eu não fiz ainda. Aí eu tenho 62 anos, ainda necessito fazer.
Olha, a orientação do Ministério da Saúde para as pacientes esterectomizadas, né, que retiraram o útero na sua idade, não precisa mais fazer a prevenção, entenda. A prevenção, precisa fazer o exame ginecológico, precisa ir ao ginecologista, fazer a avaliação, pela idade, não necessariamente, mas colher.
Uhum. Jessara?
Ok, pegando agora também o gancho da amiga aí de Raimunda, fala um pouco aí sobre a menopausa, aqueles calores bons, aqueles fogaços que chamam, né? Fala alguma pincelada aí na menopausa, Michelle.
Os fogachos, né, que são os calores, eles fazem parte desse período do climatério e na menopausa por conta das flutuações hormonais desse período de diminuição, de até parada, diminuição a quase zero dos hormônios, e que, infelizmente, depende de cada pessoa, pode demorar de 5 anos, que é a maioria, até 8, 10 anos, esses sintomas. E que viu-se que, na realidade, a gente pode lançar mão de modificações alimentares, lançar mão de atividade física, que contribui, mas o que verdadeiramente resolve durante o uso é a reposição hormonal, e que nem todo mundo tem a indicação de realizar, porque a gente só pode lançar mão da reposição hormonal diante das indicações. Então, uma das principais indicações de uso de reposição hormonal são os fogachos, porque eles pioram e muito a qualidade de vida da mulher. Então, se ela tem indicação, é uma das indicações hoje em dia que a gente mais utiliza no consultório.
Fogaço, deixando claro, é aquele calor insuportável da menopausa, que a pessoa correr doido quando dá um calor daquele, não é isso? É. Falando por experiência própria.
Você já saiu correndo doido, já está?
Já. Várias vezes.
Vamos lá, tem gente no Zap querendo perguntar também. Eu vou pro telefone agora. Telefone, alô do telefone.
Alô.
Quem é?
É Hilda.
Diga, Hilda.
Ô, Nil Júnior, eu queria fazer uma pergunta à doutora Michelle.
Pois
eu tenho
não.
um cisto entre as trompas e o ovário. Eu queria saber, ele já está grande, está com 8,2 cm.
Quer saber se o quê?
Eu tenho um cisto.
Certo.
Entre
com
o ovário
8,2,
e as
certo.
Trompas. Aí ele está já com 8,2 cm.
Ah, quer saber se o tamanho já é um tamanho considerado importante.
Veja só, primeiro tem que ver de onde vem esse cisto, né? Que vale a pena para poder até se planejar uma cirurgia, porque um cisto de 8 centímetros, ele, assim, realmente dificilmente ele vai ser tratado clinicamente. É. Provavelmente vai precisar de intervenção.
Tamanho importante, né?
É. Segundo, né, tem o tamanho. Segundo, qual a localização primária? Vem realmente vem do útero, do ovário, da trompa? Por quê? Porque você tem que se programar pensando na intervenção. Então, temos que saber primeiro, através dos métodos de imagem, que se o ultrassom não for suficiente, lançar mão de uma tomografia, uma ressonância, para identificar melhor de onde vem.
Uhum. Bem, vamos às últimas perguntas, estamos na reta final. Essa aqui gravou o zap. O que é que você quer falar no zap? Diga, amiga.
Doutora Michele, eu ultimamente não, já vem com algum tempo que eu tenho uma irritação na vagina. É, e essa irritação tem tempo, mais intensa, ora aquela sensação que você está menstruada. E assim, é eu já fui no médico, até mesmo na UPA, ele disse que é candidíase. E que ia passar o último dos últimos. É a última bala do revólver, como disse ele, assim.
É, mas aí não terminou a história, não disse ele passou essa bala que matou o Kennedy para o problema dela, que é candidíase, pelo que foi identificado, né?
Pronto, candidíase vai desde sintomas às vezes únicos, né, e que a gente consegue tratar com dose única, como tem pessoas, como na maioria das patologias, que são mais resistentes, que tem uma característica individual de persistir a doença. Nessas circunstâncias, a gente tem que lançar a mão realmente das drogas de última escolha, de última geração, por um período mais prolongado e também modificar outras, porque a candidíase é um fungo, uhum, que na sua grande maioria das vezes existe na vagina da maioria das mulheres, só que ela prolifera quando se encontra um ambiente hostil para a sua vida. Exemplo, nosso clima, né, região tropical, roupas apertadas, hoje as mulheres usam muita calça, que abafa bastante aquela região, o uso de anticoncepcionais de altas doses que modifica o pH da vagina, isso assim, dentre outras situações, como também doenças associadas. Tem gente que usa corticoides, são diabéticas, estão gestantes, então são situações que a gente tem que investigar quando existem essas doenças para poder a gente, assim, fazer um tratamento de manutenção, mas controlar as doenças associadas.
Essas consequências que elas estão sentindo, isso é tratável?
É tratável, geralmente, só que quando é de repetitividade, que é o que eu percebi, não é fácil. Por isso que ele falou dessa forma. Precisa,
né?
De... E ela também tem um pouco de, assim, confiança na condução, justamente que é um processo.
Um trabalho de paciência, ela vai ter que ter paciência para e fazer todo o tratamento.
Além disso, a avaliação do parceiro, porque apesar da cândida não ser uma doença sexualmente transmissível, mas diante da repetitividade, pode acontecer de existir um meio de transmissão, assim... Por exemplo, no homem, nós sabemos que aqueles homens que têm o estreitamento do prepúcio, que é a fimose, que ali fica acumulada aquela secreção, ali pode proliferar fungo. Então, tem que avaliar o parceiro. Será que, além daqueles outros fatores associados, será que não existe esse fator masculino? Não como DST, mas como fator que está persistindo aquele problema.
Quer dizer, você pode tratar a causa na mulher e o problema se manter por conta do parceiro.
Isso.
Né? Vamos para o zap aqui, diga lá.
Bom dia, Nil. Aqui é a Maria. Desculpa que o primeiro não deu certo. Eu quero perguntar para a doutora, porque quando está faltando uns 15 dias para eu menstruar, eu fico com as partes muito irritadas e doendo. Com 8 dias, sai 3 caroços. Um na vagina, dentro da vagina, e 2 ao lado. Tamanho de um limão.
Nossa.
E igual uma pedra. Eu gostaria de saber o que é esses caroços, entendeu? Aí depois que passa a menstruação, eu melhoro.
Interessante isso, e como ela deve ter incômodo nesse período, né?
Provavelmente, assim, são queixas, veja, recidivantes. Não é fácil a gente falar sem ver,
claro,
mas,
sim,
assim, pelo que a nossa rotina do dia a dia, que é comum a gente ver essas situações relatadas, então, assim, provavelmente, uma das principais hipóteses, se eu pudesse lançar a mão de essa hipótese, seria herpes, que ela tem essa característica de repetitividade, antes da menstruação, justamente essas queixas de aparecimento de caroço, de feridinha dolorosas, que incomodam, dificultam até a roupa. E isso aí precisa ser tratado. Herpes, lembrar que é uma doença sexualmente transmissível, né?
Nil, queria saber se as mulheres que querem engravidar podem tomar progesterona natal, via oral, para aumentar a fertilidade.
na realidade, a progesterona ela não aumenta a fertilidade. A gente lança mão desse artifício quando a mulher tem uma deficiência dela. Uhum. Porque aí, isso, a deficiência dela favorece abortamento, favorece infertilidade. Então, na realidade, nessas circunstâncias. Mas não melhora a fertilidade.
A Cláudia pergunta, doutora, eu tenho uma mancha, fiz a biópsia, não é HPV. O que é que pode ser?
Muitas vezes, no decorrer da vida, a gente tem algumas vulvaginites, que são inflamações e que deixam o seu recadinho lá que teve, que passou por ali. Uhum. E simplesmente cicatrizes de inflamação. Mas para a gente definir que aquilo ali é apenas uma cicatriz, o médico que fez a biópsia está certíssimo. Ele tem que lançar a mão da certeza do diagnóstico.
Uhum. Mais alguma dúvida, dona Gestara?
Ô, Michelle, na vida corrida hoje da mulher, muita mulher não quer mais menstruar. Hoje toma uma injeção, algum tipo. Isso pode acarretar algum problema futuro para a mulher, a falta de menstruação? Hoje a gente escuta muito no primeiro mundo, a mulher não quer mais nem saber de menstruação disso. E para a gente aqui, o que pode acontecer?
Olha, como normalmente a gente lança mão dessa pausa da menstruação através de hormônios, seja comprimidos, injeção, como Jastara falou, mas o fato do uso dessas drogas, elas assim, não é o efeito contínuo ou ciclo que vai mudar. Agora, o fato de não menstruar foi visto que popularmente, inclusive na nossa região, que a menstruação é a saúde da mulher no passado, se fala, uhum. As minhas pacientes me dizem, mas doutora, eu vou parar de menstruar com isso aí, e não vai causar um grande transtorno, não. Hoje viu-se, inclusive, tem relatos, estudos, cada vez, tanto é que os países desenvolvidos, as mulheres não menstruam mais, passam anos sem menstruar, tem dias que fazem com que não menstrue, comprimidos, injeções, isso foi visto que não tem a repercussão, o fato de não estar menstruando. Poderá ter a repercussão da droga que está usando, pelo risco de estar trombose, que a gente já relatou aqui. Uhum. Mas hoje não.
Hoje risco de anticoncepcional.
Como qualquer anticoncepcional. Tanto é que a mulher moderna, existe até alguns slogans que ela não menstrua, porque ela tem uma vida ativa, é uma vida de extrema hiperatividade anticoncepcional. E para ela é extremamente importante. As atletas não menstruam, porque atrapalham, as nadadoras também não, e por aí vai.
Bom, vamos às duas últimas questões. Infelizmente não vai dar para atender mais. Eu vou ouvir mais duas para a gente fechar. Diga lá do Zap.
Bom dia, doutora Michelle. Bom dia a vocês também da Rádio Pajéu. Aqui é Sara Tavares.
Oi, Sara.
E eu gostaria de saber a respeito do uso de sabonete íntimo. Se é indicado usar e qual a maneira correta de se utilizar.
Obrigado. Vamos à última participação.
Bom dia, meu Júnior. Eu queria perguntar, doutora, eu fiz a histerectomia. O povo me falava sempre que a pessoa quando faz histerectomia, que retira o útero, a gente fica fria. Se é verdade ou não.
A gente já falou disso um pouco, mas vamos lá. Primeiro, achei interessante a questão sobre sabonete íntimo, né? Que é uma coisa relativamente contemporânea, não, doutora?
Bom dia, Sara. Sobre o sabonete íntimo líquido, na realidade, o objetivo, ele tem de diminuir aquela flora bacteriana em excesso que está na região genital. Então, o uso dele de uma forma exaustiva vai favorecer infecções e inflamações, porque a nossa flora, ela é importante para que a gente mantenha a integridade da nossa pele. Então, se eu faço um uso contínuo, diário, provavelmente eu vou ter ou uma vulvite, que é a inflamação dessa área de fora da vulva, ou uma vaginite. Então, você tem que ter, assim, o entendimento. Primeiro, sabonete, na realidade, na região genital, é melhor o sabonete líquido. Não por ser íntimo. Qualquer um que você for usar, melhor do que em pedra. Primeiro, porque no formato de pedra, ele tem uma substância chamada soda cáustica, que usa para manter aquela estrutura de pedra. E aquilo ali é irritante para a vulva. E poderia irritar, justamente. Uhum. Então, em termos de higiene genital, para nós mulheres, o ideal é sabonete líquido. O íntimo, que ele tem uma característica diferente do nosso sabonete normal, esse deve ser usado com parcimônia, não de uma forma contínua, por um período. O que vai definir é você naquele período, agora.
E tem um ciclo indicado uma vez por semana?
Pode, você pode usar dia sim, dia não, entendeu? A cada 2 dias, mas não ser aquela regularidade na sua vida. por conta disso que eu lhe falei. Assim como, só puxando um ganchozinho para a gente, né, eu sei que vamos finalizar, é sobre a parte da depilação. Falar em higiene genital, né, é bom falar da depilação. Então, na realidade, a depilação, aqueles pelinhos que existem ali, eles têm uma finalidade, né? não existe à toa. Então, os pelinhos, eles são para proteger a vulva. Então, ele não precisa, lógico, ser enormes, mas também a retirada deles favorece as mesmas coisas, as vulvites, as vaginites, porque eles protegem a pele da vulva. Então, o que, é que a gente orienta? Cortar. Deixar no nível que fica paradinho, suficiente para você se sentir bem, né? Porque a gente se sente, toda mulher se sente melhor, que tenha um contexto adequado para ela. Então, aparar sem depilar é a orientação que nós damos para fazer a higiene genital.
Que orientação importante. E a amiga que falou sobre a questão da histerectomia, a gente já falou que não tem interferência,
não tem
desejo.
Porque o desejo está relacionado em nós mulheres com os hormônios. E quem produz os hormônios são os ovários. Uma vez retirando o útero, a gente não está manipulando nessa
cabeça,
função.
Né?
É. Mas e de cabeça. Mito, né? Na realidade.
Eu vou fechar essa conversa com a opinião da Mônica. Ela está batendo palmas aqui, dizendo que ótimo que temos esse tipo de debate, onde nós mulheres esclarecemos nossas dúvidas. E eu digo de coração aberto que eu sempre fico muito honrado quando eu tenho debates específicos para a mulher e que a gente nota como as nossas amigas, elas não têm tabu para perguntar, porque isso tem relação direta com a qualidade de vida delas, né, com todos os aspectos que cercam a mulher, todos os cuidados que são necessários. Queria muito agradecer a doutora Michelle, a gente sabe da correria dela, das atribuições, atender a Jastara, nos atender. E quer agradecer também, Jastara, claro, né? Você não poderia perder essa oportunidade.
Antes de agradecer a Michelle, ele vai me cortar aqui. Vem o Dia dos Pais, minha gente, tá aí.
Até hoje.
Não,
hoje não é dia de vender,
hoje não é dia
mulher,
de vender, não. É só de lembrar do Dia dos Pais. Pai também tem direito.
Pai, menino, também tem direito.
Tem direito a ganhar
uma
cadeira, um rádio, um televisor, um estufadozinho, uma coisinha bonitinha pra cá, pai, pra cá, ele tem tudo isso. Mas, brincadeira à parte, Michelle, gente, foi uma simpatia, uma gratidão, uma satisfação que ela recebeu esse convite. Lá o consultório dela tá cheio. Ela está aqui, vem de bom grado trazer essa informação para a gente. Palavras são poucas para agradecer a ela. Vamos torcer que a gente possa arrancar ela de novo para o consultório, porque são muitos compromissos que ela tem. Nil também abraçou isso com alegria. Então, Michelle, o convite está feito, viu? Está feito, volta aqui. Muito obrigado, minha comadre. Nil, um abração.
Eu que agradeço. E só para orientar, a doutora Michelle está atendendo só na Casa de Saúde? Como é que está?
Eu atendo na Casa de Saúde todos os dias e sou funcionária do Hospital Regional
também. No Regional como
clínica. São esses dois lugares.
Mas no Regional como clínica, né?
Não, como obstetra, mas sou no ambulatório. Certo. Eu faço ambulatório de pré-natal de alto risco e o atendimento ginecológico geral também.
E quem quiser marcar, é o Centro Médico, né? Anexo da Casa de Saúde, doutor Zé Valdemoro.
Eu gostaria, Nil, de agradecer e parabenizá-lo pela condução dos debates. Você não é um ginecologista, mas está no caminho, entendeu? De orientação, a agradecer a oportunidade.
Já pensou?
Agradecer a oportunidade pelo convite de Jacitara e Wesley, são meus compadres, de estar aqui para prestar esse serviço de informação à nossa população, que tanto gosto e cada dia mais aprendi a amar essa nossa região. E o carinho de todos aqui pela receptividade, viu? Um bom dia, um ótimo trabalho, espero reencontrá-los em breve.
Ah, se Deus quiser. Simpatia, doutora Michelle. Leva um abraço para o amigo Moura, para a Márcia, para toda a equipe da Casa de Saúde. Final do nosso debate de hoje.
O debate das 10.